Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 008/2015, das sessões extraordinárias da terceira sessão legislativa da 17ª Legislatura. Sessão extraordinária iniciada às 21h35 do dia 11 de agosto de 2015, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, por abertos os trabalhos. Com a presença dos vereadores, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, presidente, Jeremias Gomes de Castro, vice-presidente, Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário, Jesulindo Gomes de Castro, segundo secretário, Nélio Marques de Almeida, terceiro secretário, Antônio Faleiro Filho, Jair de Souza Geraci, Miquita, Domingo Sena Lopes Filho, Edmundo Nunes Dourado, Mundim, Emílio Torres de Almeida, Emílio do Raio X, Gilmar Vaz da Costa, Didido Bonito, Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leiloeiro, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão, Santiago Ferreira Ribeiro e Enner Patrick de Souza. Vereador Natanael Caetano, do Nascimento, SD Caetano, não compareceu às sessões. Expediente. A ata da sessão anterior, 11/6/2015, foi lida e aprovada sem ressalvas. Ordem do dia. Projetos em primeira, segunda e terceira fase de discussão e votação. Projetos de lei ordinária oriundos do Executivo. PL 025/2015, que cria o Departamento de Compras na Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências. PL 026/2015, que altera o artigo 10 da Lei número 171/2003, de 13 de agosto de 2003, que dispõe sobre a consignação em folha de pagamento dos servidores públicos municipais e da outras providências. Ambos foram aprovados em primeira fase por 14 votos favoráveis e 2 ausências, vereadores Domingos Filhos e SD Caetano. Em seguida, os projetos foram votados em bloco e aprovados nas demais fases por 15 votos favoráveis e 1 ausência, vereador SD Caetano. Áudio e vídeo disponíveis nas atas eletrônicas número 008/2015, CD e DVD, em anexo e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar. O presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 22 horas e 1 minuto. E para constar, eu, Gustavo Marques de Oliveira, lavrei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo manifestação, a ata aprovada. É porque não quer votar.
Você faz emenda?
Não, nós escolhemos aqui, eles escolhem todos, entendeu?
Sem problema, faz uma comissão de crise.
Para fazer o quê?
Uma comissão para poder analisar os casos, para saber.
Não, aí sim. Aí... Solicito ao nosso secretário leitura da pauta da sessão. Leitura da pauta da sessão.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta das sessões extraordinárias do dia 10/9/2015. Não está dando para ler, não. Ordem do dia. Projetos de lei oriundos do Executivo. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 029/2015 inclui parágrafos no artigo 4º da lei número 332/2010 de 25 de fevereiro de 2010, que cria o programa habitacional de regularização fundiária e dá outras providências.
Senhor presidente,
eu quero
questão de ordem.
Pois não, vereador.
Eu gostaria de pedir encarecidamente que o líder de governo retirasse o projeto.
Vamos dar as explicações do projeto, vereador? Não,
eu estou pedindo antes, porque depois a gente começa a discutir e volta, aí é outro problema.
Mas ele pode ser retirado até na segunda fase? Vamos dar as explicações, até porque tem pessoas no plenário que vieram para ouvir alguma argumentação. Simplesmente tirar, sem dar essa oportunidade,
fica tem ninguém ruim. Com mais propriedade do que eu para poder dar essas explicações lá.
Tá, e Vossa Excelência terá a oportunidade e o resguardo do seu direito.
Senhor presidente, eu fiz um pedido.
Senhor presidente?
Só isso.
Questão de ordem.
Vereador Antônio Faleiro com a palavra.
Eu só gostaria que, como Vossa Excelência participou da reunião, eu gostaria, se possível, que passasse a presidência para o vice, para que também Vossa Excelência, que está a par do projeto, que a gente discutisse o projeto. Porque na pessoa de presidente,
muito
não
bom.
Pode.
Muito
e
bom.
Vossa Excelência, que participou, eu e você só, da reunião, para a gente explicar melhor, que você também está mais a par do projeto. Gostaria de fazer esse pedido e que o plenário também...
Obrigado, vereador. Eu já estava, inclusive, na inscrição da fala. Então, já com o início, quero passar a presidência ao nosso vice-presidente, vereador Jeremias, já me colocando aqui na inscrição... para fala em relação ao projeto.
Recebendo a presidência e dando sequência no trabalho, passo a palavra ao vereador Jurandir.
Quero me inscrever também, senhor presidente.
Cumprimentando novamente a todos com uma boa noite, agradecendo aqui a palavra ao nosso presidente, ora conduzindo a sessão, vereador Jeremias, cumprimentando demais pares vereadores, público ainda aqui presente. O projeto 029/15, que ora se coloca em apreciação, ele vem a tratar aqui de critérios criando programas habitacional e regularização fundiária, dando outras providências. Eu queria iniciar o relato desse projeto, parabenizando aqui a gestão anterior, gestão que estabeleceu aqui de 2009 a 2012, do prefeito Pedro Ivo, juntamente com essa Câmara de Vereadores e os vereadores que naquela gestão desempenharam um trabalho aí que marcou aquela gestão. Em especial, na criação da Lei número 332/10, que naquela época, então, tínhamos nesta casa os vereadores que hoje ainda compõem esse parlamento, vereador Domingos Filho, que, levantando os dados informativos da época, o projeto 332/10 foi aprovado por todos os vereadores presentes naquela ocasião. Também vereador SD Caetano, que se faz ausente nessa sessão, também vereador Mundim. Então, quero aqui entender que esses vereadores, à época, foram mentores desta lei e que contribuíram para esse grande feito que hoje a gente aqui estabelece, tentando, na oportunidade, fazer um complemento, um melhoramento, trazendo um maior favorecimento e facilitação à nossa sociedade, aos nossos cidadãos, aos nossos residentes, no quesito regularização fundiária. Eu li a emenda do projeto Hora em Discussão, que é o 029/15, mas a Lei 332/10, ele trazia também em sua emenda a descrição. Cria programa habitacional de regularização fundiária e dá outras providências. Sabemos nós que o problema fundiário da nossa cidade, ele é histórico, ele não é de agora. Já passaram várias gestões e nem sempre esses gestores tiveram assim o compromisso como a gestão anterior teve. Prova é esse projeto aprovado em 2010, o 332/10, e também dando sequência aí na gestão atual, que é o prefeito Itamar Barreto, tendo criado uma superintendência específica e a gente vendo realmente a atuação. Então, eu quero chegar no projeto 029/15, que é o de hoje, citando realmente os efeitos benéficos da Lei 332. Na Lei 332 é que realmente iniciou, foi a gestação desse programa de habitação e regularização fundiária. Em especial, criando critérios de isenção na regularização por doação, muitas vezes, e também criando critérios para quando a alienação fosse onerosa. Na Lei 332/10, no seu artigo 2º, especificamente, é que criou os critérios para quando a regularização fosse realmente sem ônus, que é requisito mínimo para concessão de benefício, dentre outros adotados em regulamento, que eram os seguintes: não possuir outro imóvel no município, não ser atendido com o mesmo benefício mais de uma vez, residir em nosso município pelo menos 4 anos, ser pessoa ou família previamente cadastrada para atendimento em programas sociais. Então, esta lei de 2010, acampada por vereadores que compõem esse parlamento hoje, criou já esses critérios lá na época. Ainda na Lei 332/10, no seu artigo 4º, estabeleceu-se que, por decreto do legislativo, iria ser estabelecido o ônus para alienação dos imóveis oriundos da regularização, quando eles não se enquadrassem, vereadores, nos critérios de isenção. Então, esta lei, aprovada lá em 2010, dizendo assim o seu artigo 4º, as áreas destinadas a este programa de regularização fundiária, referente à regularização, serão previamente identificadas, avaliadas, realizadas análises sociais dos ocupantes, discriminadas e localizadas à disposição para alienação onerosa mediante decreto. Então, lá ainda em 2010, definiu-se que essa definição do valor a ser pago seria por decreto. Né? Então, com base nesta lei, lá de 2010, e visando trazer um maior facilitação, favorecimento, para que realmente nós pudéssemos estabelecer uma evolução maior na regularização fundiária do nosso município, considerando que nós temos em Formosa 69 bairros, que desses 69 bairros, é difícil um que não tenha algum imóvel em situação irregular. Considerando que da capacidade de cobrança de IPTU em nosso município, a capacidade pelo número de residências, nós arrecadamos em torno de 30 a 40% somente dos imóveis que têm a capacidade que deveriam pagar imposto de renda. Vereador, e isso parte, fruto com a parte concedida, vereador.
Assim, eu acho que essa parte já pode resolver o problema aqui então. É, a gente várias vezes vê a prefeitura de forma correta, doando lotes para empresas, né, e para poder fomentar o comércio e tudo isso. Por que que a gente não faz a doação de 100% de todos esses terrenos e casas para poder receber o IPTU pro resto da vida? Já que é tão importante dessa forma. Uma pergunta, essa casa pode fazer isso? Pergunta.
Obrigado pela parte, vereador. Então isso poderia ter sido feito lá em 2010, não fez. A gente está tentando evoluir e talvez a gente chegue nesse ponto, nesse ponto que Vossa Excelência aduz.
Senhor presidente.
Vereador Domingos Filho.
Quero pedir para o senhor, pelo amor de Deus, esquece 2010, que nós estamos com um novo projeto. Não tenta confundir o telespectador e nem as pessoas que estão aqui. Esse projeto aqui é um projeto que vai cobrar, certo?
Então, eu estou parando meu tempo, viu, projeto, porque está no seu aparato.
Eu sei, então explica a situação do projeto e para de querer falar as coisas para o povo entender de outro jeito.
Presidente, certo? Em exercício, questão de ordem. Eu queria que o nobre colega vereador Jurandir entrasse no mérito do projeto que estamos discutindo. Porque ele está discutindo, eu vou dar resposta, por exemplo, que lá. Aí depois, na hora que eu pedir já a palavra, eu vou fazer minha indagação.
Vereador. Senhor presidente.
Continue com a palavra, vereador Jurandir.
Vereadores, eu não estou fugindo do tema. Eu estou no tema que é o projeto da regularização fundiária. Eu estou contextualizando até para a conceituação nossa própria, dos vereadores que estão buscando esse entendimento, que ainda não tem uma definição do seu voto, tá certo?
Não, eu mas... já, eu até que, eu, só uma parte, só que
você uma parte concedida, falar, você sabe.
Até que o meu pensamento era diferente, mas depois das palavras do senhor eu já mudei. Eu quero dizer para o senhor que o senhor não leu que lá no artigo também ela pode ser gratuita ou onerosa. O senhor não falou gratuita.
Falei, vereador.
Pois é.
Falei
então,
os critérios.
Então ela pode ser agora.
Vereador.
Agora, por que... Não, o senhor me permitiu a parte. Agora, o porquê que não deixa a lei que está anterior, para que revogar ela? Deixa ela, se for o vereador da outra legislatura, se for o outro prefeito. Deixa ela andar, ué. Que para que colocar em risco os outros vereadores agora? Se já tem como decreto do prefeito assinar, deixa do jeito que está. Para que expor os outros vereadores agora? Eu assumo o ônus de ter votado a lei anterior, igual o senhor falou. Pode manter ela lá, que mantei todo o meu pensamento, sem problema nenhum. Mas eu tenho a certeza que também, da mesma forma, o prefeito pode fazer ela gratuitamente, que está aí na lei. Muito obrigado pela parte.
Sim, vereador. Eu vou contextualizar mais uma vez para Vossa Excelência. E realmente, o artigo 2º da lei, realmente ele cria os critérios quando esta regularização possa ser sem ônus. E eu vou repetir quais são os critérios. No artigo 2º, na sua letra A, não possuir imóvel em Formosa, não ser atendido com o mesmo benefício mais de uma vez, residir no município há pelo menos 4 anos, ser pessoa ou família previamente cadastrada para atendimento em programas sociais. Esses são os critérios estabelecidos para que realmente a doação seja sem ônus. Fora desses critérios, aí vai cair no que estabeleceu o artigo 4º, que é estabelecendo que, por decreto, o executivo possa estabelecer o ônus a ser cobrado. Só que o projeto atual, e a gente já pode sim entrar nele, o projeto atual, ele visa facilitar o pagamento desse ônus. Facilitar. Só que tem ainda uma outra contextualização. Setores específicos, ele pode ter uma classificação, uma definição e uma legalidade própria. Como, por exemplo, eu já vou citar aqui, o nosso Bosque 2, que é um bairro inteiro que está sendo regularizado. Aqui eu quero parabenizar, vou te dar uma parte. Aqui eu quero parabenizar a efetividade do vereador Wenner em conquistar, em estabelecer, em conseguir a viabilidade de regularização do Bosque 2. Porque foi mediante gestão dele que nos últimos dias essa regularização se fez efetiva. Logicamente, outras pessoas lá atrás também contribuíram, outros prefeitos, até outros vereadores. Mas na atualidade, o vereador Wenner, mediante gestão com o senhor Olavo Noleto, que era servidor da União, realmente teve grande importância para esta regularização. E também estamos tentando, na nossa incapacidade, também dar a nossa contribuição. E atualmente, mediante conhecimento junto à SEMAR, destravar o que hoje ainda trava a finalização da regularização do Bosque 2, que é a licença ambiental. Estamos tentando também ajudar. Mas cada um fazendo seu esforço, dando a sua contribuição, acho que chegaremos lá e tão breve teremos a regularização do Bosque 2. Sendo então que o Bosque 2, mediante gestão do vereador N, já veio a doação, ele poderá até explicar melhor, mas já veio os critérios de doação e de regularização daquele setor que já foi imposto pela União e uma escritura pública de cessão daquela área à nossa prefeitura. Então, são casos pontuais que já têm uma definição própria. Mas onde sai dessa definição própria? Por legalidade, aí entra no que está estabelecido na nossa lei de 2010 e complementando agora com a lei que ora está em discussão, que é a 02915, que é a alteração a essa lei anterior. Então, só para contextualizar ainda, Formosa, 69 bairros. São bairros inteiros para regularização. Perdão, vereador, você pediu a parte, eu me perdi.
Em primeiro lugar, me deixa chateado, não é com o governo, não. Tem gente lá na prefeitura que respeita a gente. Mas tem alguns secretários, algumas pessoas, que não têm o mínimo respeito por alguns vereadores aqui. Porque isso aqui, eles chamam lá quem eles querem, o vereador que eles querem para poder conversar, sabe? E deixa os outros sem as informações que é de legítimo interesse da população. Entendeu? É um desrespeito o que a secretária está fazendo com essa casa aqui. Esse projeto aqui, ele tinha que ser discutido mais de semana, talvez meses, com os vereadores. Um motivo pelo qual. Bosque 2. Se alguém está falando que o Bosque 2 depende disso aí, está mentindo para a população. Está mentindo descaradamente para a população. Não doar o Bosque 2 ainda, talvez por problemas ambientais. E tirando o problema ambiental, não tem outro problema, não. O Bosque 2 não tem nada a ver com essa lei. Né? Aí o que acontece? Mas aí pega e joga tudo na mesma panela, para poder arrecadar. Né? Tudo bem, precisa não arrecadar? Precisa. Precisa haver meios? Precisa. Mas precisa a Secretaria de Assuntos Fundiários respeitar os vereadores, chamar e falar assim, ó, vamos ver aqui quantas pessoas são, a planta, onde é que é? Quem aqui que está no aspecto social para doação? Quem é que não está? Por quê? Quanto é que nós vamos arrecadar? Qual que é a previsão? E isso eles não fizeram. Nós estamos aqui hoje assinando um cheque em branco e a população do Bosque 2 está sendo usada de boi de piranha. Porque foram lá no Bosque 2 e falaram assim, ó, vai votar lá hoje. Se os vereadores reprovar, o Bosque 2 não vai ser legalizado. Mentindo para a população, gente. Mentindo e colocando a faca no pescoço dos vereadores aqui que querem que o pessoal do Bosque 2 faça conquista. Porque quando assinou lá, eu participo desse processo desde 2009. Desde 2009. E quando nós conseguimos a assinatura da ministra Mira Belchior para poder doar, era para doar para o povo, não era para cobrar deles, não. Igual a gente está aí com 30% de pessoas para pagar e que nem podem pagar, porque a lei não faculta as pessoas que moram lá a pagar. A doação foi dada partindo do princípio que 100% da população lá é carente e ganha menos de 5 salários mínimos. Por isso que foi feita a doação. Então, nesse sentido, só para começar a discussão, presidente, vamos tirar o Bosque 2 desse meio aí, não vamos envolver, são pessoas inocentes, trabalhadoras, que estão de boa fé nesse processo. Eles não merecem entrar no balaio como boi de piranha. Porque a informação que eu tenho aqui do Bosque 2 é que foi falado que se a gente não votar isso aqui hoje, eles não serão legalizados. E isso é uma mentira.
Vereador, Vossa Excelência está coberto de razão. Quem diz que Bosque 2 está inserido aqui, realmente falou uma inverdade. Justamente pelo que eu falei anteriormente aqui. Aquele setor que tem uma regulamentação específica, pronto, está fora daqui. Inclusive, em especial o Bosque 2, que ele já vem por uma legislação superior, que é uma legislação federal. Ele já vem com os critérios próprios de doação. Agora, dizer que ninguém lá deva pagar, aí eu também não posso ser conivente e dizer, porque eu estaria falando uma inverdade, porque na escritura pública de cessão da área do Bosque 2 à União, já vem estabelecido doação sem ônus para famílias cuja renda familiar seja até 5 salários mínimos.
Uma parte, Gabi.
Dou a parte, só um pouquinho, só para concluir meu pensamento. Renda familiar superior a 5 salários mínimos, tem que haver realmente alienação onerosa. Outro critério, não sei se todos os critérios, mas os principais. Quando ali tiver um imóvel que seja utilizado para fins comerciais, também, obrigatoriamente, vai ter uma alienação onerosa. Sim, isso eu li na escritura, vereador. Então, assim, esses critérios, vereador, já vem estabelecido de cima para baixo, na escritura pública de sessão. Então, dizer que 100% do Bosque 2 tem que ser gratuito, aí eu não concordo e não falo isso, porque eu estaria falando em verdade e pessoas ali, posteriormente, possam ficar frustradas e eu não vou, assim, realmente...
O vereador pediu uma parte também.
O vereador Wenner tinha pedido primeiro, eu vou passar ele depois...
Bosque 2. O processo de doação do Bosque 2 começou a encaminhar em 2009. E ele só não foi concluído no governo passado porque ele não precisava da prefeitura. O governo federal ia doar para cada morador. Só que pela forma equivocada que foi feito o projeto socioeconômico lá, as pessoas iam ter que sair das casas.
Não é verdade, me permite agora a palavra, que eu vou falar outra coisa, contextualizar.
Eu vou concluir minha parte ou não?
Então conclua a parte que eu vou falar sobre esse tema.
Eu tô falando isso porque a gente viveu isso. Nós participamos disso ativamente. Eu ia duas vezes por semana falar na SPU lá em Goiânia para resolver isso. Então o que acontece? Não podia, então apenas 30 ou 20% das pessoas iam ficar com as casas. Nós começamos o processo tudo de novo. Por quê? Porque o Ministério do Planejamento falou o seguinte: olha, nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer a doação para a prefeitura e a prefeitura vai fazer o cadastro social e econômico e vai provar que as pessoas lá necessitam. Quem tem comércio obrigatoriamente tem que pagar? Não. Sabe por quê? Porque se a pessoa provar que mora no comércio, ela não paga. Se tiver uma caminha lá com o colchão, com o guarda-roupa, ela não paga. É o comércio, mas é o local de moradia dela. Então, ela não paga. Então, já não é uma verdade isso.
Tá, né? Tá certo, então, Vossa Excelência.
Então, o que acontece? E, pelo que eu estou entendendo, eles vão tentar onerar os 100% dos comércios de lá. Mas, assim, então, o senhor presidente, então, a minha chateação foi ter anunciado no Bosque 2 que a doação do Bosque 2, a regularização, dependia disso aqui, que é uma forma de pegar e... esse aí é o pago que a prefeitura está dando pelo trabalho nosso de conseguir a escritura. Isso. É nos pressionar, usando meias verdades, para que a gente possa votar, para que seja cobrado uma coisa que não pode nem ser cobrada.
Vereador.
Né? Então, vereador, quanto ao Bosque 2, não tem nada a ver com esse processo aí, não deve nem ser tocado, vamos tratar em outra instância. Isso. E a minha satisfação é que, se a gente votar esse projeto da forma que está aí, dos outros bairros, nós vamos estar dando um cheque em branco para a Secretaria de Assuntos Fundiários. Porque nenhum de nós temos a mínima ideia do que vai ser cobrado, a mínima ideia de quantas pessoas serão cobradas, de lotes vagos e etc, 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 que a gente sabe que é tráfico que acontece. Né? Então, assim, eu estou fazendo essa indignação aqui porque em momento nenhum ninguém me chamou para conversar sobre isso lá. Né? Desrespeitando o nosso mandato.
Vereador, chamamos, inclusive teve uma reunião aqui às 17 horas que só foi... compareceu o vereador Antônio Faleiro. Mas me ajuda, vereador, realmente as suas palavras contribuem aqui com a defesa do projeto. Realmente a União tinha intenção de doação direta aos moradores. Constatando-se realmente que os moradores não eram de baixa renda, estabeleceu a doação direta ao município, que aí foi sim que viabilizou a regularização. Porque se fosse direta, aí sim, 10% talvez dos moradores iriam ser beneficiados.
Quer ver isso, presidente?
Conforme...
Oh, vereador, oh.
Conforme...
Vai, os dois vão ficar discutindo, a gente perde aí... Oh.
Vou concluir, vereador.
Não, eu quero a palavra
Vou concluir.
Eu só quero...
Então, conforme...
Eu quero, eu pedi foi uma parte.
Ô, vereador, então a parte do vereador Antônio Faleiro.
Eu só quero fazer uma pergunta para os nobres colegas vereador. Qual é a pauta que tem do Bosque 2? Eu gostaria que algum vereador falasse. Lá não tem pauta. Por que vocês estão nessa discussão, discutindo o Bosque 2? Vocês vão cobrar lá se nem pauta não tem. Não tem a planta de valores. Lá não tem. Então, o que que acontece? Olha, eu fico encabulado. Eu fico assim, indignado. Formosa, quase ninguém tem escritura. A hora que entra um prefeito para legalizar, para pagar uma mixaria, porque é mixaria, agora para legalizar a vida do morador. Eu vou citar um exemplo. Vou citar um setor nobre na nossa cidade. O Bosque 1. Lá é R$400 o metro quadrado. Só para vocês terem uma ideia. Um lote de R$300, R$120 mil. A proposta aqui é para pagar 40 e poucos mil durante 6 anos e tem emenda aqui que vai baixar mais, que nós estamos fazendo mais emenda. Isso eu estou citando um do setor caro, certo? Setor Abreu lá em cima é R$30 o metro. Vai baixar para 12. Mil metros, R$12 mil em 60 meses. E a pessoa pegar a escritura, se você fazer um uso capião, fica muito mais caro do que isso. Agora, todo mundo quer lâmpada, todo mundo quer isso, todo mundo quer aquilo. Agora ajudar o prefeito também a arrecadar, tem que dar tudo de graça. Gente, eu acho que a oposição, eu acho que ela é salutar, eu acho que tem que ter, mas eu vejo algumas pessoas que só sabem ser contra. Ajudar a administração, não. Só sabe ser contra. Agora, eu não sei por quê, se foi algum favor que deixou de fazer. Não todos. Eu não sei o que é está que havendo aqui.
Somos nessa parte, casa.
Uma discussão. Aí, agora, o que eu queria, gente, é que analisasse melhor. É que analisasse melhor. Eu acho que uma oposição, sendo sadia, beleza. Mas o que eu estou vendo aqui, rapaz... Pô, só contra, contra, contra. Então, espera aí. Vocês querem retirar o bosque? Vai lá e fala pro povo que nós vamos retirar. Ele não vai pegar a escritura, porque tem que passar pro município, ué. Agora, eu tenho certeza. Aqui tem uns moradores. Eu tenho certeza que aqui tem uns moradores. Eu tenho certeza que se o peso pagar um pouco, eu tenho certeza que eles querem. Eles querem a escritura. Agora, se ficar isso aí, bababá, bababá, não sai nada. Não adianta. Eles querem a escritura. Agora... Nós temos que ter a responsabilidade de não onerar eles. Vai ter? Vai. Agora, eu quero fazer a pergunta de novo. Me fala o valor venal do Bosque 2. Eu estou perguntando para os vereadores.
De aqui. R$400 a R$500.
Aonde? O Bosque 2 não tem nem pauta.
Pode aguardar,
só um minutinho. Postar nada, postar o quê? Deixa só um minutinho. Fizemos a questão de perguntar para a secretária. Como é que vai ser o Bosque 2? Ela falou, ó, depois é outro caso. Se tiver o valor venal, vai ter que ir para a Câmara, inclusive, para ser votado. Inclusive, ela falou assim, ó, vai ter 3 pautas. ali no centro, lá no fundo, lá no fundo. Falou isso para a gente. Não tem pauta. Agora, vocês estão preocupados se não vai cobrar por enquanto. Pode até depois para vir para essa casa. Agora, na hora que vier para casa, o que, que vai acontecer? Se alguém achar que não deve pagar nada, aí sim, vamos derrubar o projeto. É diferente. Agora, tem 60 e tantos setores que precisam ser legalizados e não, do jeito que eu estou vendo, aí vai parar.
Senhor presidente.
Eu quero... Senhor presidente.
Senhor presidente, rapidamente,
o senhor citou o nome do vereador. Eles citaram o nome dos vereadores.
A palavra está com o vereador Jurandir, ele tem 2 minutos para concluir.
Eu quero agradecer ao nosso presidente, dizer que estarei concluindo minhas palavras, senhor presidente. Também já agradecer ao vereador Antônio Faleiro pelas interposições, também o vereador Wener, já dizendo que realmente vieram contribuir com a discussão. Realmente, a gente vê uma facilitação no quesito regularização fundiária em nosso município. Ele realmente vem complementar o que já foi estabelecido em 2010 através da Lei 332/10, criando, vereador Mundim, criando algum facilitador a mais. Vereador Mundim, criando somente uma facilitação para aquele caso em que realmente a... Teve os apartes, vereador. Obrigado por sua compreensão. Realmente criando naquela situação em que seja onerosa um desconto de 50, talvez seja uma emenda para 60, um prazo de 60 meses com proposta até de aumentar e com valor mínimo aí por prestação de 50% do salário mínimo.
30 segundos para o senhor concluir.
Então a gente agradece, a gente traz aí esses esclarecimentos, acreditando e confiando no bom senso e na compreensão dos nossos nobres vereadores. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Wênio Patrick.
Vou fazer algumas perguntas retóricas, né, que são perguntas que não precisam de resposta, mas para a gente refletir.
Primeira parte.
Sim. Cadê a planta com todos os números de casas e imóveis que vão entrar no projeto para regularização? Quantas pessoas serão isentas?
De onde?
De onde? Por quais critérios? Por quais critérios? Como a prefeitura usa o manto de estar regularizando, usa essa desculpa para poder fazer a Câmara dar um cheque em branco para ela arrecadar, ou até para, se tiver uma pessoa de má fé lá, pegar e fazer até coisas de má fé. Vereador Antônio Faleiro, eu sou tão contra que eu passei 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 com o maior projeto da minha vida, conseguir a escritura do Bosque 2. Parabéns, pois é. Pois é, eu não fui mentor de nada, mas
com a
assim.
Palavra,
eu,
vereador, com a sim, palavra, vereador Wênio
Patrick. O que eu estou dizendo, eu não sou do contra, eu lutei para conseguir. Agora, qual.
Vereador
que...
Wênio.
Oi.
A parte, por favor.
Sim, o vereador Mundim pediu, logo mais o vereador.
Não, colega vereador, eu quero dizer que quando a implantação desse projeto, eu vou citar, por exemplo, Padre José, que foi 100% gratuito, que entrega o começo da regularização pelo ex-prefeito Pedro Ivo, foi 100%, foi gratuito, para que realmente gerasse imposto na nossa cidade. Tinha toda a tabela e veio anexo. Agora, eu quero fazer a pergunta, novo colega vereador, se não tem a pauta de valor, que estipula o valor, qual que vai ser o valor do Bosque 2? Qual vai ser o valor? Se não tem uma pauta de lá, se vai ser 50, 100, 200, 300, 400? Cadê? Eu quero ver, porque às vezes pensa que a oposição está aqui para atrapalhar. Não, nós estamos para contribuir também, mas de forma correta. Por exemplo, tem urgência, né, tem urgência nesse projeto? Tem. Mas dessa forma que veio, não tem. Eu mesmo estava na discussão, falei, não, vamos embora discutir. Agora, igual o nobre colega Jurandir falou que é 2010, deixa ela valer 2010 e o prefeito faça do jeito que está.
Eu acho que é muito mais fácil. Ah, não, é lá de 2010, é 2010. Não, moço, cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Eu assumo a minha responsabilidade de 2010. Nós estávamos fazendo para poder realmente fazer uma transformação que não tinha. Começou do ex-prefeito Pedro Ivo, junto aí para poder correr atrás, para regularizar o Bosque 2, o ex-secretário de Cultura aqui, o Wendo Patrick. Eu jamais posso deixar de considerar esse trabalho dele, junto às lideranças do PT lá, para estar resolvendo o problema do Bosque 2, que aquelas terras ali era da União, e realmente teve um aval, e aí nós temos que agradecer o Olavo Nolito por ter feito essa retribuição para a nossa cidade, aqui eu quero te agradecer, mas agora como que a gente pega, vai votar, às vezes uns vereadores faz um questionamento. Gente, se for para os projetos vir aqui para descer de goela abaixo, a gente tem que ficar de braço cruzado, porque se qualquer um questionamento da oposição, é porque a oposição não quer que deixa crescer. Eu vou contar aqui para vocês, se tem orçamento da LOA esse ano aqui, foi porque o vereador Munir teve coragem, votou, não deixou de votar não, que teve vereador da situação que não veio no dia para votar. Eu chamei a responsabilidade, eu não vou fazer isso, porque é um atraso para a minha cidade, é um atraso para o gestor. Agora as coisas não acontecem de forma que realmente dá transparência só para nós, vereador, ou para a população. Às vezes quer massacrar a oposição. A oposição não é bode expiatório não, quer estar aqui é para somar. Porque se não quer jogar todos os projetos que votou lá em 2009, 2010, 2011, eu chamei a responsabilidade, votei, não tem... Agora, não pode ficar lá alimentando, é porque lá deixa a lei de 2010 funcionar, que se eu estar só por decreto do prefeito, deixa funcionar. Para que está vindo essa lei agora? Para que essa lei? O que vai beneficiar mais, então, se a lei é todinha de 2010? Então, esse é meu questionamento. Muito obrigado pela parte.
Uma parte, rapidamente.
Para o vereador Macarrão, mas só antes de dizer, da minha parte, eu vou falar por mim. A única coisa que eu quero é ter acesso. Projeto, só isso. A ter acesso à planta, a ter acesso às pessoas contempladas, a ter acesso aos critérios. Sabe? De forma clara, a secretária ali mandou um recado 4 horas, só não tinha reunião 5. É pra gente não ir, ué. É pra gente não ir. Então, o que acontece? A única coisa que eu peço pro governo é pra gente retirar e analisar. Ninguém quer prejuízo pra cidade. Todo mundo quer que seja feito da melhor forma. Quanto o Bosque 2, que não tá nem aí. Eu vou falar pra vocês, eu vou lutar até o último minuto pra ser 100% gratuito. E vou provar por A mais B que todo mundo lá tem que receber a sua moradia gratuita. Eu vou provar. Que todo mundo lá vai ter que receber de forma gratuita. Porque ele fala doação da União. A prefeitura não tem que ganhar nada com aquilo, não. Se alguém tinha que ganhar dinheiro lá, era a União. A União não está ganhando, por que a prefeitura vai ganhar? Né? Se dá para enquadrar todo mundo pelos critérios. Então, dessa forma, eu só peço ao governo, se não, nós vamos discutir aqui até 3 horas, 4 da manhã, não tem problema. Vamos discutir até a hora que for preciso. Se perder também, não vamos perder a votação até a hora que for preciso. Mas eu vou pedir mais uma vez, encarecidamente, que seja retirado o processo, que volte segunda, terça, quarta, mas que nos dê o mínimo, o mínimo de moral para reconhecer pelo menos 1% do que nós fizemos para conquistar a escritura, de termos acesso aos dados socioeconômicos de tudo, que não nos deixaram ter acesso a nada disso. Aí eu faço esse pedido e passo aí a parte do Macarrão.
Obrigado, Wendo. Você perguntou quantos terrenos, aí o presidente tinha te respondido, quantos, 70% é beneficiados, correto? Você sabe, 70%, não é isso?
Não.
70%, não. E quantos ia ser beneficiado, né? Quantas pessoas? Qual o valor? Qual o valor? Quem ganha até 5 salários mínimos.
Vereador, o que acontece? 70% é uma quantidade aleatória que ele deu. É uma faixa de
70%. Não, é
70%. Não é 70%. Pode ser 68,3% ou 53,9% ou 48,7%. Uma faixa, ele acredita que seja em torno de 70%. Não é um dado exato da quantidade de pessoas lá.
Tem muita gente, não é o caso do senhor, outros bairros que tem aí, inclusive a Lagoa do Santo. Alguém foi na Lagoa do Santo, o prefeito passou para a gente aqui, falando de casa em casa que o prefeito ia cobrar terreno e escritura. As escrituras, o terreno do Lagoa do Santo é tudo de graça, não tem isso. Agora o Bosque zoou isso que tem que pois cobrar. É.
Aí, vereador Macarrão, tá vendo? De parabéns, tá vendo? Aonde é tudo de graça? Nós não temos esse dado de qual é os bairros que é tudo de graça, qual que não é, quantas pessoas que pagam, quanto que vai pagar, quantos lotes são vagos. Nós não temos dados, porque nós só podemos fazer aqui uma votação de arrecadação, o valor e tudo, se a gente tiver, gente, um planejamento de mais ou menos o que é, de quantas pessoas vai cobrar, mais ou menos o valor. Como é que nós vamos votar aqui um valor aleatório? De 40%, de 50%, de 30%.
Terminar,
eu tenho certeza que a prefeitura não tem o valor aleatório.
O senhor foi o vereador que mais acompanhou isso, do começo até agora.
Sim.
O senhor acompanhou. Isso. O senhor sabe mais do que todo mundo.
Pois é, mas o que eu estou te falando, no Bosque 2 não existe outra alternativa para a prefeitura do que doar 100%. Não tem. Quem acompanhou no governo passado sabe que lá ou doou para 100% para todo mundo, ou nós vamos ter problema. Como é que o governo federal doa? Ele não cobrou nada, não cobrou nenhum centavo de ninguém, não. O governo federal pegou e doou apenas para a prefeitura repassar para as pessoas. Porque o governo federal entendeu que lá era uma área de pessoas. E aí a prefeitura quer cobrar um trem que foi doado pelo governo federal para a pessoa poder morar,
só,
sabe?
Só uma parte,
já sabendo que vai receber o IPTU, isso, aquilo, aquilo, outro.
IPTU, só uma
sim.
Parte. Sim. Eu só gostaria de saber aonde está falando que vai cobrar no Bosque 2. Eu queria entender baseado em quê.
O presidente falou que 30% lá vai ser cobrado.
Moço, cadê a pauta, o valor venal? Cadê, como é que vai cobrar
isso? Isso que nós
vai
queremos...
chegar lá e falar, você vai pagar 200 reais.
Pois é. É isso.
Cadê a planta de valores?
Cadê?
Moço, eu estou achando que nós estamos discutindo. Agora, nós conversamos com a secretária, ela nos disse que a planta de valores lá do Bosque, ainda perguntei, eu perguntei. Ela falou, não tem, porque lá ainda não é do município, lá não vai passar. Só quando passar, que talvez, se for cobrar, que vai a pauta. E isso foi o que ela falou.
Vereador, lá é do município.
Pois é, mas já passou, mas a pauta não veio. Lá é quase tudo é doação. E outra coisa, 5 salário mínimo, tá tudo aí, é só ler, ué.
Pois é, vereador, o problema é que a forma de doação do Bosque 2, não devia nem estar discutindo Bosque 2 aqui. Porque Bosque 2 lá é 100% doado, não tem outra conversa. Tá fora, não tem outra
não
conversa.
Parte, vereador.
A minha reclamação...
Eu pedi a parte, já tem...
Não vou discutir, não.
Pedi primeiro, vereador.
Eu quero ser respeitado aqui
agora.
Eu pedi
primeiro,
vereador. Eu já pedi a parte, deu a parte para outros aí, e não deu a parte para mim.
Eu pedi primeiro, vereador.
Eu pedi primeiro a parte aqui, já tem horas.
Deixa o presidente falar aí, você fala.
Certo?
Tá. Vereador, eu tenho a visão assim, seguinte. Que se mais pessoas do setor Bosque 2... viessem a pagar o por sua regularização, isso seria um bom indício, vereador. Isso indiciaria que ali tem pessoas que estão bem empregadas, pessoas que têm boas rendas, entendeu? Dentro dos critérios estabelecidos na escritura pública de cessão, de doação da União para o município. Estou falando dentro desses critérios. Tá certo que Vossa Excelência tanto brigou por essa... Deixa eu concluir, vereador, por favor. Entendeu? Mas eu não quero que eles paguem, não. Estou dizendo assim, que se mais pessoas pagar, isso é um indício que ali tem pessoas que estão bem empregadas, que têm uma renda familiar razoável, acima dos critérios pré-estabelecidos pelos quais Vossa Senhoria, Vossa Excelência, buscou e brigou e que a gente já até parabeniza. E, vereador Mundim, realmente, assim, o que se estabelece no projeto 02915 são somente facilitadores em relação à lei 332 de 2010, que é o quê? Melhorar as condições para o que foi estabelecido lá atrás, que é o quê? É possibilitar um desconto de 50% sobre o valor de ônus dessa, de qualquer regularização, independente do setor que seja, como o vereador já aludiu, não citou setor nenhum aqui não, né? Criar um facilitador, porque desembolsar hoje R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000, quem tem condição? Muito poucas pessoas. Então, criar um facilitador de parcelamento em até 60 meses. Então, não muda, Não muda. Não muda, vereadores. Vereadores, não muda a lei 2010. Somente traz um facilitador.
Ô, vereador,
muito obrigado pela parte,
vereador. Vou passar para o domingo, mas antes eu quero dizer o seguinte. Vocês estão fazendo um crediário com o público. Isso que você me falou é um crediário. Igual faz lá no BRB, igual faz na Casa do Bahia. Para vender e para arrecadar, ué. Porque eles não fazem para tomar prejuízo. É isso que está acontecendo. Infelizmente, é isso que está acontecendo. E se lá, esse número de gente, se fosse da forma que o senhor falou lá, que as pessoas estivessem bem e ganhassem tanto, não podia nem doar. Porque lá doou foi para pobre. É porque a população tem poucos requisitos financeiros.
Mas se o levantamento socioeconômico denotar que eles têm uma condição financeira, graças a Deus.
Aí vai dar, graças a Deus.
Graças a Deus,
aí. Graças a Deus não, porque vai dar problema, parceiro. Aí você vai ver.
O critério foi definido pela União.
Tá certo. Vereador Domingos Filho.
Nobres colegas, quando é de graça, as pessoas vão receber de graça. Mas aonde fala que é de graça aqui? Eu queria que alguém me falasse que ninguém vai pagar nada. Eles vão receber por essa escritura em suas casas e não vai pagar nada. Agora, não vamos confundir as coisas. Não vamos confundir. Vereador Jurandir, eu estou sem óculos, não dá para me enxergar daqui até aí, mas eu quero te falar um negócio. Vamos parar. Ontem eu pedi, não traz esse projeto em sessão extraordinária, tem que ser em sessão ordinária. Olha, eu vejo tanto gasto com veículo de comunicação, quantas pessoas eu vejo aí entrando na revista para receber o seu serviço por fazer e não é comunicado à população de Formosa. Se tem uma sessão extraordinária e não sabe qual é a matéria que vai ser debatida aqui na casa, isso é brincadeira. A obrigação é de pegar os veículos de comunicação que está aí fazendo serviço para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo e usar, certo? Hoje vai ter sessão e essa sessão é uma sessão extraordinária, não é colocar no calendário lá, em qualquer rádio, só a sessão ordinária, que vai ter igual o presidente às vezes chega e fala, ó, a primeira semana do mês vai ter duas sessões, na terça e na quarta, a segunda semana do mês vai ter três sessões, terça, quarta, quinta. Vamos utilizar o veículo de comunicação para a gente avisar para o povo vir para saber o que é que está acontecendo dentro dessa casa, gente. Agora, o que é que acontece? Aí, depois que desaba tudo, igual aconteceu de aprovação de IPTU nessa casa, várias aprovações e cada um quer colocar a carinha ali escondido. Quando um coloca o rosto, eu não. Se eu votar, pode falar que eu votei a favor. Não precisa esconder. Pode ir pro rádio, pode ir pra televisão. Eu não, nunca fiz isso, não sou de fazer isso. Mas se eu votar pra prejudicar o povo, coloca o meu nome em jogo e vai falar que eu votei, certo? A favor, certo? Aqui estou contra o povo. Agora, fazer acontecer e tentar mostrar lá fora outro resultado é brincadeira, gente. Nós temos que, olha bem, nós temos que ter a nossa responsabilidade à frente dos nossos olhos. Nós temos que mostrar para a população de Formosa que nós temos responsabilidade. Agora, falar que aqui o humilde não vai pagar, o médio não vai pagar, o rico não vai pagar, é brincadeira, gente. Eu falo a verdade, eu não quero discutir, não quero usar mais o tema, vou esperar só a votação, não posso adiantar meu voto, mas na hora de eu votar, vocês vão saber como o vereador Domingos Filho vai votar. Muito obrigado.
Vereador Wênio Patrick,
só,
dois minutos para concluir.
Tá, então, só reiterando, né, senhor, a falta de respeito da secretária, né, com essa casa, sobretudo com a minha pessoa, que tanto batalhei para conquistar, e sempre me foi negado esse tipo de informação. Em momento nenhum me chamaram lá para poder conversar, para falar o que seria doado, o que não seria, como é que ia ser, o que vai fazer com os lotes baldio. Nada disso. Apenas vem um projeto aqui, digo ela abaixo. Não é a prefeitura toda que faz isso, não. Tem secretário lá, tem pasta que respeita a gente. Igual vereador, igual cidadão. Agora tem uns que não respeitam, não. São essas minhas palavras.
Com a palavra, vereador Nélio.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, espectadores da internet. Esse projeto de lei que o Executivo manda essa Casa de Leis é um projeto que há muitos anos está sendo esperado por vários moradores de inúmeros bairros. Esse projeto de lei, senhor presidente, o prefeito anterior, o prefeito Pedro Ivo, trabalhou bastante, com bastante afinco nele. O prefeito Itamar tem trabalhado, o vereador Rainer participou, a administração tem levantado alguns dados e, de forma muito habilidosa, ele chega a essa Casa de Leis para beneficiar e não para prejudicar. É importante lembrar que cada um dos vereadores tem a sua convicção, cada um dos vereadores deve ser respeitado por suas opiniões, porém, o povo espera de nós que façamos pela maioria. E hoje, observando aqui a fala de cada um dos vereadores, entendi a preocupação dos vereadores. Mas é importante lembrar, senhor presidente, com relação à tabela de valores que não temos aqui, muito bem levantada pelo vereador Antônio, por outros vereadores, ela passará por essa Casa de Leis para que nós possamos analisá-la e aprová-las, emendar ou não. No momento, ela poderia ser usada ainda como tabela de valores genéricas, referente aos loteamentos similares, até que se faça uma avaliação. Mas a intenção não é essa. A intenção mais profunda desse projeto é trazer à população a tão sonhada escritura pública, que foi o sonho do prefeito Pedro Ivo, é do prefeito Itamar, do vereador Wender, empenhado nisso aí, de cada um dos vereadores, e mais que nunca da população que está esperando essa votação. O pessoal da Lagoa dos Santos, a maioria deles, eu acredito que, eu não tenho todos os dados, mas eu acredito que 100% não terá nenhum gasto. Por quê? Eles se enquadram nas famílias de baixa renda, aonde, há 20 anos atrás, as pessoas que se posicionaram no Bosque 2, com certeza, 100% delas, há 20 anos atrás, se enquadrava na população de baixa renda. É natural que um percentual, que seja 20%, 30% ou 40%, de 20 anos para cá, tenha se desenvolvido, tenha estudado, tenha melhorado a sua condição socioeconômica. Lembrando aí que o governo da presidente Dilma tirou inúmeras famílias da situação de pobreza, de miséria, para uma situação socioeconômica melhor. A gente tem que reconhecer isso, temos que reconhecer a doação desse terreno à prefeitura do município de Formosa, porém temos que entender que há pessoas que não se enquadram como famílias de baixa renda. E é natural que essas pessoas paguem um valor, sim, pois a própria legislação não permite a doação para aquelas pessoas que não se enquadram nas famílias de baixa renda. E mesmo assim, esse projeto de lei ainda traz um desconto de 50%, mas acredito que tem uma emenda dos demais vereadores.
Uma parte, vereador.
Só um minutinho para me concluir, Dô. E ainda tem uma emenda para que abaixe mais o percentual para essas pessoas. Temos aí um prazo de 60 meses, que é mais que suficiente para aquelas pessoas que têm condição de pagar. E ainda assim, quando do pagamento, eu acredito que seja ano que vem, que seja no outro, enfim, chegará um momento que terá uma planta de valores específica e que essa planta de valores ainda será cortada pela metade para que essa família tenha a oportunidade de pagar e ter a sua escritura pública. Agora, é público e notório que os lotes, que as casas e as residências, não só do Bosque 2, que não são regularizadas, elas têm preço também. Ninguém aqui é cego e ninguém é bobo de saber que você vai comprar uma casa, você compra ela no recibo. Esse recibo significa um indicativo para a tabela de valores genérica. É um indicativo, não estou dizendo que será eles. É um indicativo. E a gente sabe que aquelas pessoas que têm a escritura pública têm a oportunidade de vender o seu imóvel através de benefícios que o governo federal possibilita à sociedade brasileira através da Caixa Econômica. Outras que gostariam de adquirir o seu lote, a sua residência, terão a oportunidade de financiá-la. E tendo em mãos aquilo que lhe dá segurança jurídica com relação à habitação, que é a escritura pública. Agora, seria uma covardia com a população a não aprovação desse projeto. Eu acho que nós temos a grande maioria esperando por isso. E ainda assim, como dito pelos vereadores anteriormente, isso aqui é um processo. Não significa que amanhã a pessoa vai estar pagando, ou depois da manhã, pois existem outros processos, assim como vem sido trabalhado da gestão anterior até agora, é importante que não a façamos parar. É importante que façamos a votação, aprovemos esse projeto, lembrando ainda que qualquer coisa que não esteja dentro da legislação pertinente e específica, a própria pessoa que se sentir lesada poderá procurar a justiça para que seja reiterado o seu direito. Algum dos vereadores poderá ir ao Ministério Público. Existe na nossa cidade uma série de órgãos e entidades garantidores do direito dos cidadãos. E é por isso que eu tenho a plena convicção da aprovação desse projeto. Ela será um passo a mais, assim como a gestão anterior fez, assim como o Ender, sabemos aí, que fez um trabalho de gestão importante junto ao governo federal, seu Antônio, há 20 anos atrás, também participou, e entre outros vereadores que querem o bem da sociedade. Não só do Bosque 2, mas de toda Formosa. E também, seu presidente, é uma injustiça. Aquelas pessoas que têm condição de pagar, a legislação determina como especifica a lei de regularização onerosa. A regularização onerosa, como o próprio nome fala, traria sérios prejuízos se não fosse observada pelo gestor. Ele não pode fazer a regularização sem receber, ainda que seja simbolicamente. E é dessa forma, senhor presidente, que eu vou estar dando a palavra ao vereador Enio, como...
Não fala mais nada, não. Pode terminar aí. Fala
o que você quiser. E é dessa forma, senhor presidente, que temos a oportunidade hoje de votar, de aprovar esse projeto de lei, que ele é bem-vindo ao município de Formosa. Estamos aqui encerrando as minhas palavras. Eu acredito que ainda tem algumas emendas, uma ou duas emendas a serem apresentadas ao plenário. Eu vou estar encerrando as palavras e no momento oportuno eu vou estar voltando com a palavra aqui, de repente para contribuir ou simplesmente para que eu possa também, como vereador, apreciá-la. E encerro minhas palavras, senhor presidente.
Vereador Mundim. Passa a palavra ao vereador Antônio Faleiro. Santiago? Santiago primeiro. Vereador Santiago.
Senhores vereadores, o tempo passa rápido. Na verdade, ouvi atentamente as explanações dos vereadores e eu vejo uma discussão muito sem sentido e sem maiores resultados. A meu entender, existe uma legislação que prevê esse tipo de habitação de fim social. Dentro dessa legislação, ela não é apreciada esses outros imóveis
independente de Bosque 1, 2, ou não interessa de onde seja, não existem critérios do ponto de vista oneroso. Não é? Aonde a Prefeitura Municipal traz uma legislação interessantíssima, que é regularizar essas situações. Acho que realmente eu mesmo conheci dezenas de pessoas que gostariam de regularizar o seu imóvel, ter a escritura pública, e não tem. Então, o que, que acontece? Eu, para mim, não vejo nenhum tipo de ilegalidade, nenhum tipo de mácula no projeto, não vejo nada. O que eu vejo são instrumentos se adequando a uma lei de 2010, aonde se coloca aqueles lugares onde essas pessoas não são enquadradas dentro daqueles projetos de fins habitacionais sociais, que tem um valor venal e que tem uma possibilidade de fazer um acerto extremamente interessante. Todo e qualquer questionamento acerca de qualquer ilegalidade em relação a isso, ou seja, eu sou um sujeito que sou merecedor de um determinado projeto social, e a administração quer me vender isso, passa a ser uma ilegalidade. Ele pode procurar o Ministério Público, pode procurar os vereadores. Agora, o que a gente não pode é criar um obstáculo para aquelas pessoas que querem regularizar a situação e não podem. Porque posse é uma coisa, propriedade é outra. São duas coisas diferentes. Posse. Posse se tem através do contrato de compra e venda, posse se tem através do recibo. E às vezes você tem 20, 30 anos a posse, mas não tem a propriedade. Porque a propriedade só se adquire através da escritura pública. Então, quer dizer, eu acho que nós estamos chovendo aqui no molhado e criando um obstáculo para essas pessoas e para o próprio Poder Executivo, que na medida em que regulariza isso, naturalmente vai ser uma fonte de renda também. Agora, todas as pessoas que se enquadram nessa questão aqui de cunho oneroso, elas têm interesse em regularizar o seu imóvel. Os outros farão parte dos projetos sociais que estão previstos lá no artigo 2º da Lei 332/2010, que são a não possuir imóvel, não ser atendido com o mesmo benefício mais uma vez em qualquer esfera do governo, residir no município pelo menos 4 anos, ser pessoa ou família previamente cadastrada para o atendimento de programas sociais. Quer dizer, quem está dentro disso aqui, não paga nada. Quem não está, tem que pagar. Eu não vejo qual é a dificuldade no entendimento disso e de avaliação que essa lei não é para Bosque 1, Bosque 2 ou para Bosque sei lá das quantas, é para toda a cidade, toda e qualquer situação dessa natureza. Então a gente não pode atravancar essas pessoas que querem regularizar a sua situação e também com diga-se de passagem, com umas possibilidades extremamente interessantes e nem criar um obstáculo para o executivo que está trazendo uma inovação começada no governo anterior, mas começando a ser executada agora, por questões menores e outras que, a meu ver, não fazem sentido. Pois não.
Só para frisar essa sua fala de que é não especificamente para um lugar, mas cidade toda, dos 69 bairros de Formosa, vários, pode-se dizer todos que foram implantados pelo município, há alguma situação a ser regularizada. Isso em especial porque lá atrás não era feito um controle de vendas, às vezes vendeu e não documentou na época. Então, há sim, em todos os bairros de Formosa, fragilidades e situações a serem regularizadas, que realmente essa lei visa sim atender todas essas pontualidades, peculiaridades e visando sim um incremento na arrecadação através da cobrança do IPTU. E eu parabenizo Vossa Excelência por essa lembrança e agradeço a parte.
Então, só para concluir, senhor presidente, senhores vereadores, em termos definitivos, hoje temos aproximadamente 120 mil pessoas no município, moradores de Formosa. Supomos que tenhamos 500 pessoas que se dispõem a querer acertar com o município, ter a sua escritura pública, parcelar o pagamento e resolver a sua situação. Nós, vereadores, vamos criar esse obstáculo para essas pessoas? Nós não vamos dar esse instrumento ao Poder Executivo, que é necessário, ele precisa para fazer esse tipo de negociação, por outras razões? Eu, para mim, não há razão nenhuma
permite
de não
parte,
aprovar, né? Pois não.
Aproveitando a parte, porque realmente o horário...
Eu vou me inscrever, viu, o presidente, novamente.
Eu quero
me inscrever novamente. Porque não tem terceiras razões para votar nada aqui, não.
Agradecendo a parte, vereador, eu gostaria só de manifestar para ver a maneira que a gente pensa, porque você vai votar, né? Mas está bastante debatido, e eu acho que foi as palavras do vereador Santiago, eu acho, eu até anotei aqui, que hoje o papel da Câmara é na condição daqueles que não enquadrarem na isenção do pagamento, que pagasse metade ou menos da metade do preço com condições maiores para você pagar. Eu acho que o papel da Câmara hoje é definir isso. A lei é existente, só está criando, facilitando para que faça isso. E eu gostaria de deixar só meu pensamento para não... Muito obrigado,
vereador. Vereador, só para complementar. Lembrando aqui aos nobres vereadores que, mesmo estabelecendo esse critério, quem estiver numa situação de não regular e que não quiser também fazer a sua regularização, possivelmente ele vai permanecer nessa situação, nesse status quo, enquanto ele não se interessar efetivamente em proceder à regularização mediante os critérios que já estão definidos e que, ora, se estabelece um facilitador. Obrigado pela parte.
E outra questão. Por mais que ele se mantenha de forma irregular, do ponto de vista de direito, não existe usucapião de área pública. Não é? Que nem teve uma época aí que tinha um prefeito que queria fazer usucapião na área pública. Ficava no Ministério Público, eram centenas de processos. Eu até me admiro do advogado de ter... Chegou lá na hora, o Ministério Público, não, isso é área pública, não tem. Usucapião é para área particular. Então, quer dizer, ele vai se manter na irregularidade. Agora, será que nós não devemos dar a alternativa dessas pessoas que querem regularizar a situação? Né? Querem ter a sua escritura? Não devemos instrumentalizar a administração para que faça essas negociações de acordo com o que estabelece aqui ou dentro das emendas que possamos melhorar aqui? Sabe, eu sou a favor dessas pessoas. Eu sou a favor que essas pessoas tenham o direito de querer regularizar o seu imóvel. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Vereador Mundim. Tony Faleiro.
Senhor presidente, senhores vereadores. Às vezes tem hora eu falo a respeito da oposição. Eu acho que a oposição é salutar. Só que eu não sei se eu sou muito rude ou eu sou muito... Sei lá, eu não entendo. Uma coisa tão importante para o nosso município que o povo almeja a escritura há quanto tempo para pagar um terço. Nós estamos baixando agora 60% a emenda, a pessoa vai pagar só 40%. Se precisar, eu vou citar exemplos de alguns setores... Tem lugar aí que é R$30 o metro, vai cair para R$12. 1.000 metros, vão pôr um lote de 1.000 metros, R$12.000, e se quiser ir para 90 vezes, vai. Porque é até. Se a pessoa que quer escritura, ele pode chegar e falar, vou pagar tudo à vista, ou então vou pagar daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses, eu quero escritura, porque ele quer escritura. Agora, o terreno é do município. O terreno que já tem escritura, que ele é invadido, é usucapião, não é nada a ver uma coisa com outra. É terreno público. Vou citar um exemplo. Tem um lugar aí, lá em casa. Tem uma sobrazinha pequena. Eu comprei particular, comprei e paguei escriturado. Mas lá sobra um pedacinho. O que que acontece? É de quem? Lá não tem escritura, o pedacinho. É do município. Eu tenho que comprar do município. E para me legalizar, eu compro com prazer. Eu quero é pagar, eu quero a escritura. Se lá for 1.000 metros, eu vou pagar R$15.000 e escriturar. tem que pagar. Então esse é meu pensamento, gente. Eu acho que Formosa precisa, nós precisamos ajudar a crescer Formosa. Quantas pessoas, às vezes, quer uma escritura, quer fazer um financiamento, não tem escritura. Não tem escritura. Então eu peço aos nobres colegas, gente, é importante esse projeto. Esse projeto, ele é importante. Eu quero pedir aos nobres colegas, mais uma vez, vota a favor desse projeto. Votaram anterior, vão votar agora, vão melhorar, já votaram. Já houve. Nós estamos emendando a lei. Nós fizemos a reunião com a doutora Érica, gente, é muito importante esse projeto. Mas é muito. Aquele pessoal do BOS estava aqui, saiu daqui indignado. Eles querem escritura. Eles não querem saber se vai pagar ou não vai. Agora, para provar para mim que vai cobrar do BOS, eu queria saber baseado em quê. Só isso. Se provar para mim que já tem lei que é para pagar, aí eu vou até pedir desculpa a vocês. Agora, tem que ter um parâmetro para ser cobrado algo. E não tem. Então, só uma isso, parte, presidente. Gente. Só isso. Tá, pois não.
Até lembrando que quando existir o projeto de lei, ela vai ter que passar por aqui. Como lembrado do vereador Antônio, hoje não existe. Se não existe, a gente tem que dar o primeiro passo agora. Então, são minhas palavras.
Com a palavra, então, vereador Mundinho.
Não, encerrando. Não, só para encerrar. Então, quero pedir mais uma vez os nobres colegas. Eu acho que é uma coisa importante. A gente, ó, tem coisa que a gente tem que esquecer e falar assim, nós estamos votando pelo município. É pelo município. E questão de Bosque, eu vou repetir. Se tiver que cobrar, eles vão ter que mandar aqui para a Câmara o valor venal, a pauta. A planta de valores. Eles vão ter que mandar para aqui. Porque eles não têm base para cobrar. Eles não têm nada para cobrar ali. Eles não têm como cobrar. Cobrar em quê? Eles vão pegar o Bosque 1, R$400 a pauta? Não é. Lá é Bosque 2, é outro setor. E lá não tem a planta de valores. Obrigado, Pedro.
Vereador Mundim. O Enio Patrick.
Não tem mais nada para falar. Mais nada para falar. A falta de respeito do governo de não esclarecer as dúvidas nossas. Falar o quê?
Peço, secretário, faça o colhimento dos votos.
Como voto, vereador Didido Bonito.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Vereador voto Antônio sim. Faleiro. Vereador Domingos Filho.
Não.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Nélio Marques.
Sim.
Vereador Jurandir.
Voto sim.
Vereador Castro.
Voto sim.
Vereador Mundim.
Não.
Vereador Zequinha Leiloeiro.
Caminhando meu voto, eu vejo que é de grande importância para o nosso município. Vi o clamor também do pessoal lá do Bosque 2. Eu vi que realmente a gente tem que ajudar o desenvolvimento da nossa cidade. Porque é claro que ninguém quer nada de graça. Né? A gente, claro que fez a organização aí e nós temos sim que ter responsabilidade. Eu voto sim.
Vereador Emílio do Rachê.
Não.
Vereador Wener Patrick.
Não.
Vereador Professor Jorge.
Sim.
Vereador Santiago.
Pelo fim social do projeto, de grande relevância, eu voto sim.
Vereador Gustavo. Não. Foi 10 a 5.
Projeto aprovado por 5 votos a favor, 10 votos a favor e 5 contrários. Rejeitado.
Rejeitado, não. Para ele ser aprovado, ele tinha que ter
12 votos.
Então, quando ele não atinge a votação, ele foi rejeitado.
Obrigado, vereador. Então, foi rejeitado por 5 votos contrários e 10 a favor. Precisava de 12, então foi rejeitado.
Lembrando que é rejeitado em primeira fase, viu?
Senhor presidente, questão de ordem.
Sim, vereador.
Eu vou fazer um apelo novamente para o líder do governo retirar o projeto para a gente discuti-lo melhor, para que não seja rejeitado novamente. A intransigência aqui está vindo do governo, gente. O que é isso? A gente quer votar, mas a gente quer conhecer, a gente quer saber do planejamento.
Peço ao secretário que faça a leitura do projeto 030/15.
Projeto de lei ordinária número 030/2015. Dispõe sobre a redução das multas e dos juros decorrentes do atraso do pagamento do IPTU, ITU, ISS e alvará de licença de funcionamento e da outras providências.
Senhor presidente.
Sim, vereador.
Eu sugiro ao plenário que façamos uma votação única para esse projeto, se não houver divergência, até porque ele é um benefício à população. Segundo. Não é para que não seguimos em reiteradas votações de algo onde todo mundo concorda. O projeto 030. É isso, senhor presidente.
Votemos em primeira fase, depois segunda e terceira.
Assim, aí sim pode. Aí você votar na primeira e na projeto depois tem segunda e terceira, sim.
Projeto em votação e discussão. Não tendo manifestação, o secretário fazer o acolhimento dos votos.
Como voto, vereador Didido Bonito.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Antônio Faleiro. Vereador Antônio Faleiro. Vereador Domingos Filho.
Não.
Vereador Macarrão.
Não, para aí. Deixa eu falar. Retificando meu voto aqui, retificando. Olha bem. O vereador Dr. Santiago, certo, pediu para fazer segunda e terceira votação do primeiro projeto. Eu entendi isso. Então, agora está aqui abaixando, né, juros do IPTU, não é? Então, meu voto é sim. Eu tenho esse direito, é regimental, eu posso fazer isso.
Macarrão.
Voto sim.
Vereador Jurandir.
Sim.
Vereador Santiago.
Sim.
Vereador Professor Jorge.
Sim.
Vereador Wenner Padreira.
Voto sim.
Vereador Emílio Raul X.
Sim.
Vereador Zequinha.
Voto sim.
Vereador Mundim.
Sim.
Vereador Castro.
Voto sim.
Vereador Gustavo. Voto sim.
Projeto 030/15, 13 votos favoráveis e um contrário. Aprovado. Neste momento, devolvo a presidência ao nosso presidente.
Recebendo condução dos trabalhos, declaro encerrada a presente sessão ordinária do dia 10/9, em sua primeira fase. Convocando a todos para, em sequência, a abertura da segunda fase.
Eu pedi para retirar, né? Não tem respeito por mim, né? Então...
Solicito os nossos vereadores tomarem seus lugares para a reabertura da nossa sessão.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Queria que reconsiderasse o pedido do vereador Santiago, por favor.
Qual é o pedido, vereador?
Regimentalmente, é possível que a gente votasse numa sessão valendo para as duas? No caso, o projeto do IPTU. Na verdade, eu acho que a gente nem precisa votar. Que a gente mantesse a primeira votação e pronto, está resolvido. Afinal, não. Nós somos o plenário soberano, não é?
Não, e pode sim.
Tá.
Viu? Pela ordem, senhor presidente.
Beleza, então.
Fazendo a abertura da nossa sessão, em nome de Deus, havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária do dia 10, em sua segunda fase. Com a palavra, vereador, pela líder ordem. De governo, Nélio Marques.
Senhor presidente, nobres vereadores, eu tenho o entendimento, tenho a convicção da importância desse projeto. Eu gostaria de fazer ainda um pedido aos vereadores de reconsideração nessa segunda e terceira fase de votação, dada a importância para essas famílias que estão esperando essa votação. Eu gostaria de saber se temos o entendimento aí de alguns dos vereadores que votaram contrários ou se permanecerão a mesma votação. Esse projeto, senhor presidente, lembrando, senhor presidente, que a retirada dele será prejudicial ao município de Formosa. Porém, eu gostaria de ter oportunidade, no momento oportuno, de conversar com os vereadores que votaram contrários, para que entremos no entendimento em outra ocasião, para que esse projeto não fique prejudicado. Porque se mantermos a votação, ele vai estar sendo prejudicado, não é o prefeito, não é a administração, não somos nós, não. É todo um setor de inúmeras famílias que estarão sendo prejudicados. E é dessa forma que eu tenho um entendimento, o prefeito Tamar tem um entendimento pela retirada do projeto, mas para que tenhamos a oportunidade de aperfeiçoá-lo com a responsabilidade que cada um de vocês tem, que eu sei que tem, e até mesmo pelo tempo oportuno para que chegamos no entendimento que todos os vereadores votem favorável, porque votando favorável vai estar beneficiando milhares de famílias. Eu vou estar encerrando as minhas palavras com a retirada do projeto, senhor presidente. Referente ao projeto de lei ordinária 029/2015.
Não, nós temos direito de resposta. Tem negócio de fala, vereador, não. E eu ponho um carro de sol na rua, se for o caso.
Senhor presidente.
Vereador Miquita, com a palavra.
Eu gostaria de até parabenizar o líder da bancada por essa manifestação, por essa atitude dele. Eu acho que um passo atrás não é sinal de derrota, não. Isso é sinal de esse pedido também para amadurecer. A gente insistiu. Então, a gente tem que reconhecer também quando a gente perde em votação. Não adianta nós não temos que ter ofensa nenhuma com o outro aqui. Eu acho que está tudo legítimo, tudo democrático. Vamos tentar construir o entendimento e mostrar que é importante o projeto. Se a gente conseguir, bem. Se não conseguir, paciência. O tempo mostra para quem errou, depois o tempo mostra. Mas tomara que a gente consiga. Se não conseguir, às vezes eles conseguem também mudar a nossa opinião, ninguém sabe. Então nós não vamos levar para coisas nossas pessoais, não. Vamos deixar aqui, eu acho que esse plenário aqui, eu acho que ganhou muito com isso aqui hoje. A gente às vezes leva numa surra, assim, a gente aprende também. Né? Então, eu acho que é salutar. Nós não temos que ficar tristes com isso, não. E eu quero parabenizar o vereador.
Com certeza, as palavras do vereador Miquita são sábias gente sai daqui hoje mais amadurecido, com a convicção de que o diálogo terá que continuar, né? Parte a parte que tiver que abrir entendimento, abrir, ceder de alguma forma, aceitar a opinião do outro, aceitar a convicção do outro, marcar mais algumas reuniões com quem quer que seja, com o executivo, com o secretário, buscando esclarecimentos e prestando o auxílio necessário para que o entendimento possa advir. Parabenizo a todos os vereadores que participaram desse debate e contribuíram para o resultado que ora se encaminha. Estão todos de parabéns e foi muito boa e sensata a discussão. Projeto de Lei Ordinária 029/15, retirado de pauta a pedido do líder de governo, vereador Nélio Marques. Agora em discussão, o Projeto de Lei Ordinária 030/15, prevalecendo para a segunda e terceira fase. Em discussão, o Projeto de Lei Ordinária. Não havendo manifestação, solicito ao nosso secretário colher votos para o Projeto de Lei Ordinária 030/15, prevalecendo sua segunda e terceira fase.
Como voto, vereador Santiago.
Sim.
Vereador Professor Jorge.
Sim.
Vereador Wener Patrick.
Voto sim.
Vereador Emílio.
Sim.
Vereador Zequinha.
Voto sim.
Vereador Mundim.
Sim.
Vereador Castro. Sim. Vereador Didito Bonito.
Sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Domingos Filho.
Encaminhando meu voto, quero parabenizar o prefeito por esse grande projeto, também os vereadores que estão empenhados para votar nesse projeto. E o meu voto é sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Nélio.
Sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Vereador Gustavo, voto sim.
Projeto de Lei Ordinária 030/15 aprovado em sua segunda e terceira fase por todos os vereadores presentes. Não havendo mais matéria para discussão, declaro encerrada a presente sessão extraordinária, convocando a todos os vereadores para amanhã, 8 horas, estarem em seus devidos gabinetes a postos, atendendo a comunidade, fazendo seus projetos de lei, suas indicações. Um bom trabalho a todos, uma boa noite, que Deus os abençoe.